voto é uma arma que às vezes encrava ou é encravado. Foi o que aconteceu a mais de 150 mil votos, considerados inválidos por falta de cópia de identificação, e que acabaram por anular outros tantos colocados nas mesmas urnas. Já sabia que há votos mais iguais do que outros, porque elegem de facto deputados em círculos mais pequenos, mas é mais difícil de compreender esta sensação de filme já visto, porque em 2019 um quinto dos votos dos imigrantes enviados pelo Correio tinham sido também anulados. Houve esta semana um recuo no acordo de cavalheiros contra a lei sobre a aceitação de votos sem identificação. Houve critérios diferentes dentro e fora da Europa. Houve votos anulados, houve acusações entre partidos, um pedido de desculpas do Primeiro-Ministro e o Presidente, num dia, a dar como certa a posse do Governo, para um dia depois manifestar surpresa porque, afinal, o Tribunal Constitucional tinha feito cumprir a lei com uma votação que já está marcada para março. Teremos orçamento lá para o verão. Afinal, qual era a pressa? Viva, Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva, bem-vindos. Pedro Adão e Silva, como é que se conciliam aqueles eternos apelos contra a abstenção que ouvimos de cada eleição com esta ideia de que parece que há votos que podem ser descartáveis? Teria ou não sido uma prioridade avançar isto ou seguir por esta solução, parece ser uma solução muito à portuguesa, do jeitinho, de dar um jeitinho para contornar a lei?
Quer dizer, como é que se concilia o discurso sobre a abstenção? Resolvendo os problemas da abstenção nos cadernos eleitorais. Uma parte da explicação para a discussão que temos, nomeadamente nos dias das eleições, sobre a abstenção, está nos cadernos eleitorais. Há pouco interesse em resolver o problema dos cadernos eleitorais, porque as câmaras municipais, as freguesias, os concelhos, as freguesias, dependem em muitas dimensões do número de eleitores inscritos, recenseados, e porque em 2018 os partidos todos uniram-se no Parlamento para aprovar o recenseamento automático de todos os imigrantes que tinham cartão de cidadão. Portanto, nós fizemos crescer o número de eleitores inscritos, aumentando exponencialmente a abstenção. Temos 1 milhão e 600 mil de eleitores inscritos fora do território nacional. E não só isso aconteceu, como criou-se um sistema de voto que faz com que seja muito mais fácil para um imigrante votar do que para qualquer outra pessoa que esteja inscrita nos cadernos eleitorais. Isso faz pouco ou nenhum sentido, e há uma confiança tal no sistema que, quando chega às eleições presidenciais, em que o círculo eleitoral é único, e portanto não estamos a eleger apenas 2 deputados na Europa e 2 deputados fora da Europa, quando 1 milhão e 600 mil eleitores imigrantes podem determinar o resultado da eleição para Presidente da República, afinal já não podem votar. Ou seja, o próprio sistema que foi criado não inspira confiança, porque se inspirasse confiança ele funcionava em todos os atos eleitorais.
Não foi por isso. Ou seja, não é por isso que os imigrantes podem... Não é isso. Não é por isso que os eleitores não podem votar.
É por causa de uma coisa que a Constituição diz vagamente. Sim, está bem.
Não, mas é verdade. Tá bem. É de início, nunca foi revogado e é de 76.
Tá bem. Mas porquê? Porque há exatamente uma questão sobre o tipo de vínculo que existe em relação ao país e sobre o próprio ato de votar. Eu acho muito importante, coisa que aliás já se tem refletido nos últimos atos eleitorais e também neste, aumentar e promover o aumento da participação eleitoral dos imigrantes, mas isso tem de se basear num sistema que seja fiável. Eu não consigo compreender, e eu há pouco dizia isso e repito, o ato de participar, o ato de votar, depende sempre de alguma proatividade. Eu tenho de sair de casa, todos nós que vivemos no território nacional temos de sair de casa para ir votar. É estranho que um imigrante que queira ir votar a um consulado tenha de notificar o consulado antes da marcação das eleições. E neste momento, as pessoas talvez não tenham consciência disso, há quase 2 milhões de subscritos com boletins de voto que são enviados para a morada do imigrante de acordo com o cartão de cidadão. Portanto, estão a circular milhões de boletins de voto pelo mundo todo, pelos correios do mundo todo, que depois são devolvidos com o voto e, de acordo com a lei, com uma fotocópia do cartão de cidadão. Reparem, o cartão de cidadão é uma coisa que deixou de ser exigível. Quais são as implicações de fotocópias de cartões de cidadão andarem a circular pelo mundo? Nada disto faz sentido. O mínimo que se podia exigir era que os imigrantes que querem votar, e a partir do momento que passaram a estar recenseados automaticamente, requeressem o boletim de voto. Isto é, o boletim de voto era enviado para aqueles que notificavam, sinalizavam
isso
a vontade de votar.
Isso acontece, por exemplo, na Inglaterra, penso que é assim. Mas em França e em Espanha, curiosamente, o modelo é igual ao nosso.
Mas não sei
se... com a cópia também.
Mas, pois, mas não sei se há um peso tão grande de imigrantes licenciados, porque depois isso gera, aliás, uma outra situação absurda, que é desrespeitadora dos imigrantes, desrespeitadora dos muitos imigrantes que, de facto, os que emigraram há menos tempo, que têm até um vínculo próximo ao país, que têm um interesse naquilo que se passa na política nacional e que querem votar. Porque, neste momento, o círculo de imigração tem tantos inscritos como o círculo do Porto, no Distrito do Porto. No entanto, o círculo do Distrito do Porto elege 40 deputados e o círculo de imigração 4 deputados. Não estou a dizer se é bem ou mal, estou só a dizer é que há aqui, quer dizer, isto é uma espécie de sucessão de equívocos em relação ao voto do imigrante, dos imigrantes. E na verdade, aquilo que aconteceu em 2018 não foi positivo, já tínhamos as eleições de 2019, repetem-se os problemas e agora criaram-se problemas novos. Acho que aquilo que se passou no ato eleitoral precisava de correção, mas a correção era após as eleições, na próxima legislatura. Os partidos tinham toda a capacidade para limpar cadernos eleitorais, resolver o problema do voto do imigrante. Certamente não era com ameaças de processos de crime às pessoas que estavam na mesa de voto, que foi o que o Dr. Rui Rio nos deixou como último ato político.
Se calhar daqui a bocado ainda falamos mais sobre o processo, este processo que foi conhecido esta semana, mas ainda sobre esta questão de haver tantos critérios desde já e de as regras não estarem totalmente claras, aparentemente para os próprios envolvidos no assunto, porque a CNE diz que não é preciso a cópia ou que a cópia era só uma garantia, de um reforço de garantia, mas afinal...
Há aqui um claro falhanço institucional que se arrasta. Eu e outros como eu estamos cansados de, naquele período entre as 7 e as 8 das noites eleitorais...
Enquanto não sabem o resultado
e nós temos que dizer coisas... De falar, pelo menos temos uma sorte. Se calhar é uma das razões para que isto nunca seja resolvido, é ajudar pessoas como eu a dizer alguma coisa das 7, como o Pedro Adão e Silva, dizer qualquer coisa das 7 às 8 da noite nas noites eleitorais. Quer dizer, começa a ser um bocadinho inexplicável como é que os problemas se continuam a existir, estão perfeitamente identificados e não se resolvem. A questão dos cadernos eleitorais é algo que eu fico absolutamente basbaque. Como é que não se resolve deste, do número de abstencionistas que está, que é falso, não, no fundo. Os cadernos não são limpos há imenso tempo. Continuamos a ter muitos mortos, muitos imigrantes, quer dizer, não se faz. E outro foi o deste processo, que foi qualquer coisa de absurdo logo na origem. Já vamos falar nas consequências, e não vou falar, e logo chegaremos, mas na origem de se saber que existem estes problemas. Em 2019 já estávamos perfeitamente atentos, já sabíamos que este problema existia, e existia de uma maneira...
Já tinham sido anulados votos.
Já tinham sido anulados quase 20% dos votos, salvo erro. Estas eleições teriam mais votos porque havia mais gente registada, mais gente desperta, porque na primeira vez até muitos poderiam achar que não tinham sido recenseados automaticamente e, portanto...
Então, se receber o boletim de voto,
sim,
alguma coisa lhes tinha acontecido.
Não, exatamente, e agora recebe o...
Não, mas também já recebeu.
Sim, mas imagino,
portanto,
que sim.
As pessoas podem ter sido surpreendidas que receberam um boletim de voto sem perceber
porquê. E agora é que tiveram essa noção. Enfim, as razões são várias. Agora... Há duas coisas que eu queria dizer em relação ao Pedro, do que o Pedro disse, que eu discordo, ou pelo menos temos visões diferentes. Primeiro, eu acho muito bem, como legislador constitucional, que os imigrantes não elejam o Presidente da República, por razões, lembro muito bem disso ser um tema de debate, em 1986, que foi quando eu fiz direito constitucional, era uma pergunta clássica. Porque é que o legislador constitucional tinha dito isso, e como o professor até era o Jorge Miranda, ele explicava aquilo muito bem. Se não estava a dizer a verdade toda, como o Pedro... Não é, o Pedro não diz que mas que provavelmente que era, também era difícil de explicar, de dar valor a esses votos todos. Bem, a razão era sempre muito simples, quer dizer, podíamos correr o risco de pessoas que moravam fora do país elegerem o representante de todos os portugueses. Não fazia sentido. E essa é a razão constitucional. E depois há um argumento, não foi o Pedro que o deu, mas há um tema que tem corrido sistematicamente, já vi, que é de, bom, destes eleitores todos terem menos capacidade de eleger deputados que os eleitores portugueses, por exemplo, os da cidade do Porto ou da cidade...
Não é cidade, é o distrito.
Do distrito, peço desculpa. Do distrito do Porto ou distrito muito mais do que Porto Alegre ou Coimbra e tudo mais. Eu isso acho muitíssimo bem, quer dizer... Aliás, o legislador...
Mas, Pedro, não estou a dizer que seja o mesmo, uma proporção idêntica. Agora, há uma desproporção...
Não, mas até...
De 40 para 4...
Sim, mas eu acho a desproporção certa. Certa. Porque eu não posso... O cidadão português que vive no estrangeiro, que é imigrante, é um cidadão como eu. Eu não tiro isso e tenho esses direitos todos associados. Simplesmente, há um conjunto... ou pelo menos há alguns direitos que ele prescindiu de ter pelo facto de ter emigrado.
E algumas obrigações também em termos fiscais, por exemplo.
Ora bem, é o no taxation without representation, mas ao contrário, não é? Quer dizer, um cidadão continua a ser um cidadão português, mas há determinados direitos e deveres que deixa de ter. E, portanto, não faz sentido que alguém que está emigrado eleja tantos representantes como eu, particularmente porque esse representante pode votar temas fiscais que me atingem diretamente a mim e não atingem diretamente a ele. E portanto, eu estou perfeitamente...
Sim, mas eu concordo com isso. Eu estou só a dizer que, a partir do momento que cresce tanto a participação, mesmo se nós não considerarmos os recenseados, mas aqueles que efetivamente terão votado, é o círculo onde a relação entre eleitos e eleitores é baixo.
Mas eu acho que deve ser, pelas razões que eu
não dizia. Deve ser mais baixo, não deve ser é tão mais baixo, ou seja, Sim. Não pode haver esta...
Então, ainda insisto, acho que deve ser tão baixo, apesar de eu não ser capaz de calcular se seria 4 ou 5. Eu acho que isso deve ter a sua representação.
Não, isso deve ser como os outros círculos, deve acompanhar a evolução do recenseamento e do voto. Não. É só isso que eu estou a dizer. Porque os círculos, o número de deputados em cada círculo eleitoral não é estável. Há círculos que ganharam deputados e outros perderam. Exatamente. E porquê? Exatamente. Porque o número de mandatos acompanha a evolução da população. Ora, aqui não acompanha.
As conversas, exato, são como as cerejas, exatamente. E eu também acho que a evolução de descida, por exemplo, de vários distritos que já não existem, mas de Porto Alegre, de outros que têm dois, eu acho que a lei está errada. Eu acho que não deve haver essa descida tão abrupta, porque isso depois tem consequências a nível do território e da ocupação do território e da defesa dos interesses daquele território graves. Quer dizer, quanto mais diminuímos, apesar de serem deputados, do país, mas quanto mais diminuímos a representação desses locais, mais esses locais têm, obviamente, representação. E isso é também mais um fator que ajuda à desocupação do território e à falta de coesão territorial. Eu, por exemplo, acho que os critérios para o descer da representação desses territórios devia ser alterada para que evitasse que haja menos até representantes, para que haja mais representantes do que aqueles que realmente há. E no que diz respeito à imigração, já o disse, não vou repetir, acho perfeitamente bem que seja esta representação, por aquilo que eu já disse. Há uma questão que o Pedro tem, é algo que tem, que posso ter razão, que é depois também o nível, quer dizer, quando nós damos o recenseamento obrigatório, o recenseamento normal, o recenseamento automático a quem tem cartão de cidadão, estamos a abranger um conjunto de cidadãos portugueses que de facto não têm todos a mesma ligação com o território. Não tem? Por exemplo, estamos a dar ao Sr. Roman Abramovich, nem sei se votou, é provável que tenha votado, mas isso, lá está, não é possível definir. Portanto, vamos vivendo assim.
Então, se calhar, fazendo aqui um pequeno recuo, Pedro Adão e Silva já tinha falado há pouco das peripécias no campo político que aconteceram. Primeiro com este acordo, supostamente o acordo de cavalheiros entre oito partidos que tiveram uma reunião para tentar, então, contornar aquela que parecia, que era a lei, como depois chegou a ser a conclusão do Tribunal Constitucional. Como é que viste todo este, perguntando se calhar mais geral, esta geral? Primeiro este recuo do PSD que argumentou que tinha enviado uns funcionários à primeira reunião e que na segunda reunião já enviou um jurista que disse que não podia ir contra a lei. Depois o anúncio de uma queixa-crime, um pedido que levou à anulação de votos no Círculo da Europa, mas não no Círculo fora da Europa. E no fundo, todo este processo político conduzido desta forma.
A tua descrição acho que fala por si. As pessoas só olham para isto com perplexidade. No fundo, com uma sucessão de perplexidades. A primeira é o sistema que está montado. E aí os partidos deviam ter tratado já disto. Depois, a forma como o PSD tratou deste assunto, quer dizer, é absolutamente legítimo ter uma posição sobre este assunto e uma posição crítica. Acho que, aliás, ela devia ter acontecido. Mas acho que antes dos funcionários, só essa ideia de que enviámos uns funcionários. Então, se enviaram os funcionários, a responsabilidade do PSD, que não enviou as pessoas competentes naquele momento e que desvalorizou objetivamente o que estava ali em causa. Mas antes dos funcionários, o PSD tinha deputados no Parlamento. E, portanto, podia ter tratado de resolver o problema. Acho isto uma irresponsabilidade, uma coisa sem sentido, a forma como isto foi tratado. Ninguém sabe bem disto, eu não consigo ainda perceber qual é a sequência exata dos eventos no momento em que chegam os votos, não é? Em que momento é que, no fundo, o PSD se insurge face àquilo que tinha sido a sua posição anterior, porque não interessa se era um jurista ou um funcionário, era a posição do partido, mas tudo bem.
Segundo julgo de saber, houve uma reunião, uma segunda reunião, em que o tal jurista do PSD disse que, a partir daí, o PSD, nas mesas onde estivesse, iria pronunciar-se contra a inclusão dos votos sem identificação nas urnas.
E o presidente da mesa...
Mas fez isso numas mesas e noutras mesas.
Pois, mas exatamente. Mas então, em que momento é que os votos começaram a ser descarregados em conjunto com os outros? Quer dizer, julgo que o presidente da mesa, por acaso, da mesa de apuramento da Europa, é o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, que, se daquilo que tem memória, foi indicado pelo CDS. E, portanto, é alguém que também vai deixar de estar na CNE. Mas em que momento é que esta pessoa que tem esta responsabilidade terá tomado a decisão sobre juntar votos? Isso foi antes ou depois do PSD? Se já havia votos juntos? Isto é uma coisa sem sentido. Não percebo bem o que é que se ganha. E há outra coisa que o PSD fez que me parece particularmente grave e que contrasta com o que os outros partidos fizeram. É que, se o PSD tinha um problema com esta questão, o caminho era junto do Tribunal Constitucional, que, como aliás aconteceu. Não é... nos moldes e no tom, eu acho que não vale, sinceramente, não vale muito a pena continuarmos a falar de Rui Rio. É a minha opinião. Mas não é com ameaças de queixas-crime, quer dizer, em relação às pessoas que estavam na mesa.
Algumas próprias do PSD.
Pois não sei, eu não sei quem são, acho que nenhum de nós sabe quem são. Quer dizer, quando sabemos que para a organização dos atos eleitorais é muito difícil hoje em dia encontrar pessoas para as mesas. Temos um líder do partido a ameaçar com queixas-crime pessoas que estão nas mesas de voto. Só a própria ideia da queixa-crime. Mas porquê que não recorreu ao Tribunal Constitucional? Quer dizer, no fundo, podemos perspectivar, infelizmente já não vamos ter de enfrentar essa realidade, podemos perspectivar o que seria Rui Rio, de facto, com responsabilidades. E ainda mais, imaginemos se esta eleição, quer a possibilidade de maioria absoluta, quer a própria vitória do partido A ou B, tivesse ficado dependente desta...
Já com o Guterres, não estou
em... Isso foi, aconteceu. Aconteceu, e foi a eleição, se bem me recordo, a eleição pela primeira vez de um deputado do PS pelo resto
do círculo do
fora
resto
da Europa, que permitiu o empate.
O 115,
na altura
115.
Foi José Lel que foi eleito. Normalmente o resultado...
Grande contribuição de José Lel.
Normalmente o resultado era 2-0 para o PSD no fora da Europa, e passou a ser Nessa altura foi o 1, depois voltou a ser 2-0 e só quando Augusto Santos Silva foi candidato é que voltou a ser um igual. E portanto, no fundo, é muito difícil de perceber, acho que ninguém sai mesmo nada bem disto, porque todos tiveram a oportunidade de corrigir o erro que cometeram, certamente bem intencionados. Eu por exemplo, não sei exatamente porque é que o CDS se absteve. Foi o único partido que se absteve, não sei qual foi o motivo da abstenção, até pode ter sido uma... A abstenção em 2018 pode ter sido uma coisa muito particular, não consegui perceber isso. Só vi a votação. Mas os partidos tiveram a oportunidade de corrigir, não o fizeram. Perante uma dificuldade, acordaram numa coisa que contornava a lei. Depois, a seguir, ainda houve certamente momentos... Agora, isto ninguém sabe bem. Eu acho que as consequências são danosas. São danosas, danosas para o voto dos imigrantes, para o desrespeito dos votos dos imigrantes, para o processo eleitoral, bom, e para o país, no sentido em que continuamos aqui suspensos de um resultado que não fará diferença do ponto de vista das condições de governação.
E já aí voltaremos, mas ainda antes, Pedro Marques Lopes, sobre este processo propriamente dito destas reuniões quase secretas entre partidos para tentar contornar a lei e todo este processo.
Eu desvalorizo. A melhor expressão não é desvalorizar. Eu acho que...
Relativizas, de
calhar. Sim, eu nem, também não é. Mas já lá vou. A questão do PSD é incompreensível por muitas razões. Primeiro, para mim a principal é a questão da queixa ao Ministério Público. Eu ainda não percebi o que é que se quer dizer com a queixa. Depois é da história de dar o dito por não dito. Mas por incrível que pareça, eu acho esse um assunto menor. Mesmo menor. O que eu acho particularmente grave, muito grave mesmo, é nós termos um conjunto de pessoas, de representantes, de nossos representantes, de políticos, que, sendo negligentes na feitura de uma lei que era necessária e fundamental, conseguem, pensam que ultrapassam a sua própria negligência através de um esquema, vou repetir, um esquema que basicamente visa contornar a lei. Uma espécie de uma... Não é bem, em termos técnicos, não é fraude à lei. Mas em termos comuns, do seu efeito...
Um acordo para não contestar.
Fraude à lei. Podemos arranjar muitas maneiras de pôr a questão, dizer que não é tão grave... Não impugnar como falhar deliberadamente à lei. Pode-se pôr disto de maneira. Na essência, o que nós tivemos foram... O que aconteceu foi que nossos representantes decidiram em conjunto, juntaram-se a uma mesa...
Não foram nossos representantes, acho que não eram
funcionários.
Não, faz diferença, apesar de tudo faz diferença. Não são representantes,
Pedro,
são pessoas que os partidos indicaram.
São delegados. Então, vou corrigir. Os representantes dos nossos representantes... Bem, aliás, nem é bem assim, são delegados dos nossos representantes. Há uma diferença entre delegação e representação, porque os delegados dos nossos representantes fazem o que os nossos representantes dizem.
Pelos vistos não, no caso dos
representantes não, porque eu voto em alguém, mas ele não tem o mandato para eu fazer o que eu digo. É o meu representante. Aqueles delegados, sim. Tem que ter orientações dos deputados. E, portanto, juntam-se e decidem defraudar a lei. E claro que comunicam aos partidos, obviamente, que dizer, olha, nós estivemos ali e decidimos defraudar a lei. Portanto, é indiferente, para mim é absolutamente indiferente estarem a ter lá deputados ou os delegados dos seus deputados, porque depois eles comunicaram aos deputados. Os deputados, sim senhor, então vamos todos alegremente defraudar a lei. Isto é inacreditável, é inaceitável. As consequências diretas é, obviamente, falta de confiança, aumento da falta de confiança perante os nossos representantes. Isso é evidente, quer dizer, porque se há pessoa ou pessoas que não têm discurso contra os políticos, bem pelo contrário, acho que estão aqui presentes três, não é? Mas é muito difícil ter um discurso que sequer contemporize, que desculpabilize minimamente a ação este tipo de ações. Não. O prima, essa é, para mim, a consequência de longe mais grave. Depois temos estes pequenos detalhes, que é termos um orçamento que fica atrasadíssimo, um processo político, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, dizia hoje que estão a trabalhar a 100% e os ministros e o governo está sempre a trabalhar a 100%. Eu não digo que não. A 100% com duodécimos, não é? Portanto, não está a ser executada a política e está atrasada que este governo se propôs às pessoas e que quer executar. Tem estas consequências, está tudo parado. Em função de quê? Em função, primeiro, da incompetência. E, em segundo, em função de rapazes que acham que podem juntar e contornar a lei.
Então vamos então falar dessas consequências que o Pedro Marques Lopes já começou aqui a aflorar. Pedro Adão e Silva, um dos argumentos, e notou-se alguma pressa na altura de solução, o Presidente a dizer na mensagem de Ano Novo que era preciso rapidamente voltar à página, havia uma certa celeridade nas palavras e nos apelos que se fazia, que até por causa da vinda dos fundos europeus, que tudo estivesse, houvesse um governo a postos o mais depressa possível. Vamos ter governo, se tudo correr bem, lá para abril, e provavelmente o orçamento a sério só no verão, provavelmente. Que consequências é que isto traz? Apesar de ontem, ou esta quinta-feira, o governo ter dito que mantém-se em plenitude de funções e que... Mas o próprio governo autolimitou-se, claro, a certa altura.
Bem, a primeira consequência é maravilhas na execução orçamental. A execução orçamental do ano 2022 leva 6 meses de vantagem, o que criará um problema na execução orçamental de 2023. Claro. Mas para já, essa é a primeira consequência. Os duodécimos implicam aqui uma poupança significativa. Bom, esta não é uma transição entre legislaturas igual às outras, porque tendo a legislatura sendo interrompida, como tu recordavas, o governo autolimitou-se para além daquilo que a lei o obrigava, não é? Houve decisões que foram tomadas no sentido de limitar a ação do governo pelo próprio governo. Até há uma discussão que de quando em quando regressa, que é dos aumentos das pensões. No fundo, há quem defenda que o governo devia ter agido como se o orçamento do Estado tivesse passado. Bom, se o governo tem feito isso, isso teria sido o tema das eleições, da campanha eleitoral. Se o governo não tem interpretado o sinal político do chumbo do orçamento e depois da dissolução, isso teria sido o tema e teria fragilizado muito a argumentação do Partido Socialista durante a campanha. Agora, também já não há condições para regressar a um modelo que o governo objetivamente não quis, que foi continuar a governar como se não tivesse interrompido, como se houvesse aqui uma legislatura que termina e o governo governa na plenitude de funções até ao último dia da legislatura para depois entrar o governo novo. É porque isto foi diferente dos fins de legislatura que correspondem aos fins da legislatura completa. Então já não há volta a dar. Não há volta a dar, porque há vários membros do governo que já declararam que não vão continuar, há uns quantos.
Um deles aquilo que acabei de citar.
Há muitos outros que se sabe que não vão continuar, não chegaram a assumir, mas isso está mais ou menos previsto. Vai haver uma alteração na orgânica do governo e, portanto, há aqui um país em suspenso. É a questão dos duodécimos, não é só a questão dos dinheiros a chegarem, é que o próximo período de programação, o acordo de parceria, não está feito ainda. Bom, e das duas uma, ou é este governo agora que vai acelerar isso, e é uma escolha,
Protagonistas que não vão ser os próximos.
Sim, mas quer dizer, mas isso é uma escolha. Sim, do não primeiro é ministro. Ou não seja, é, nós estamos a falar, quer dizer, a definição do enquadramento do próximo período de programação, porque nós estamos sempre a falar do PRR, mas há também o período normal de programação. É uma prerrogativa do primeiro-ministro, no sentido em que, e portanto, o primeiro-ministro deve assumir, mas isso é um tema que não estava na agenda, que naturalmente se pensava que devia ser para a próxima legislatura. Na campanha isso chegou a ser discutido, não é? Dizendo que o PSD devia estar também envolvido, uhum, porque não havia aqui um quadro de alguma previsibilidade. Bom, mas agora acho que aí é um dos temas que tem claramente de avançar. Mas este lado de suspensão e de interregno afeta a atividade do Estado em muitas matérias, e, portanto, é uma situação muito singular. Mas agora não há nada a fazer, não há mesmo nada a fazer.
Ainda antes de ir ao Pedro Marques Lopes, já agora, um bocadinho lateralmente, também um comentário sobre esta, ainda recuando um bocadinho, sobre a pressa também que o próprio Presidente da República teve em dizer que o processo de posse de governo ia manter-se, que deveria acontecer na próxima semana, que estava tudo acertado. Foi ali um não há adiamentos para um dia seguinte.
O Presidente é um dos que está muito interessado em que as coisas voltem ao seu normal funcionamento, não é? Que haja aqui um quadro previsível e estável. Talvez se tenha precipitado em relação à expectativa que ele que criou sobre o que o Constitucional podia decidir, mas eu também não percebo, tendo em conta aquilo que foi a queixa, não sou jurista, mas tendo em conta a queixa dos pequenos partidos, quer dizer...
Do voto em especial, que acho que foi
aquela que foi, porque as outras eram redundantes, não era a mesma. Que houvesse grande margem para o Constitucional, tanto não havia que foi por unanimidade. O problema é ter-se deixado chegar àquela situação, quer dizer, acho que os partidos têm uma capacidade diferente dos outros atores todos nas nossas sociedades, é que podem alterar o enquadramento e, portanto, sinceramente, chegados ali, os votos deviam ter sido contados. É óbvio que há problemas de fidúcia naqueles votos, e a seguir esta nova legislatura tinha de resolver este problema.
Pedro Marques Lopes, se quiseres primeiro um comentário só rápido a esta questão do Presidente para fecharmos a parte mais do processo e depois este limbo em que estamos, em que o país está e que o Governo
Sim.
também.
Eu acho que o Presidente achou que era impossível que alguém impugnasse e atrasasse o processo normal durante bastante tempo por nada. E atenção, não quero parecer incoerente face àquilo que eu disse atrás. Eu acho que isto é muito grave. O Tribunal Constitucional tomou a decisão que tinha de tomar, que era muito grave, foi muito grave aquilo que se passou com os partidos e com os representantes, os seus representantes, de fazerem um pacto para cometer uma ilegalidade. Mas, apesar de tudo, o Presidente da República deve ter pensado, bom, mas as eleições estão decididas, não está
com maioria.
Aqui com maioria absoluta, mais um deputado para trás ou mais deputado para a frente, não vai ser isso que vai fazer a diferença. Ok, temos aqui um problema, mas a gente está a tratar. Bom, também já andamos para tratar isto há não sei quantos anos, mas enfim. E eu acho que o Presidente foi apanhado assim, de surpresa, já não é a primeira vez. O que é normal, as pessoas erram as suas previsões. E precipitou-se, e... Por causa de uma confiança que isso não ia acontecer, precipitou-se e poderia não ter dito nada, porque ser desmentido de uma maneira destas é sempre prejudicial para um ator político. É uma pessoa dizer que não vai passar nada e o Tribunal Constitucional mandar repetir, enfim. Nunca é algo que um político, então com Marcelo Rebelo de Sousa ainda mais, seja tomado de ânimo leve.
E agora o limbo?
Pois o limbo é exatamente isso. É o limbo. Quer dizer, se o atraso, vamos lá ver, a questão de estarmos a ser governados em duodécimos não é particularmente grave. O que é particularmente grave é nós termos dado o mandato, o governo ter sido aprovado uma política ainda para mais com maioria absoluta e estarmos a atrasar completamente este processo. Também na questão da formação do governo é fácil, quer dizer, há detalhes.
Aliás, Costa já ia começar a fazer os convites agora.
Já está feito.
Exatamente.
Mas as pessoas têm de guardar a reserva do convite, não podem formar as suas próprias equipas.
Exatamente, era isto. Há detalhes que nós, quer dizer, que parecem um bocadinho indiferentes, mas que não são, quer dizer, mais dois meses. Um tipo que tenha a loucura e que eu agradeço como português de aceitar ser ministro, a ser secretário de Estado, de ser ministro, no caso concreto, agora, tem em suspenso um conjunto de pessoas que já têm faladas ou não, isto são 2 meses, a vida tem a sua dinâmica, isto conta para a vida das pessoas. Há empregos que estão em suspenso, há empresas que vão perder os seus quadros e... Enfim,
as implicações
são enormes, isto também conta. Mas o que é importante é termos os fundos para aplicar, temos sempre a questão do PPR e enfim, sendo esta uma política...
PRR.
PPR é outra coisa. Sendo isto uma política do governo e do primeiro-ministro, é evidente que os ministros e quem participa têm uma palavra muito importante e uma gestão importante, e as coisas não são a mesma coisa serem desenhados pelo ministro e depois serem executados por outro, não é a mesma coisa. Portanto, isto gerou aqui, é pior que um limbo, é uma indefinição durante demasiado tempo, e depois temos esta questão dos timings, que de facto... Por aquilo que, pelo timing que nós estamos a ver, nós vamos ter para aí a preparação dos orçamentos.
Exato, pois.
Dois seguidos.
Praticamente.
Dois seguidos. Quer dizer.
Então podemos avançar finalmente para os orçamentos plurianuais.
Exatamente, o plano quinquenal, talvez. Quer dizer. Bem, tanto isto é demasiado grave.
Falemos de coisas então mais.
Menos graves.
Menos graves, mas.
Tá bem.
Ou mais imediatas até, interesses, Pedro.
Não, vai
Marcos
ser,
Lopes.
Vou ser eu.
Acho que ser tu,
vou
primeiro.
Ser eu primeiro. Aliás, porque cheira-me que o Pedro tem uma música, portanto fica melhor para o fim. O meu interesse é... Isto não é novo, não é uma peça nova, foi uma peça, é uma peça do Teatro Praga que foi encenada aqui em Lisboa, no Teatro São Luís. E agora vai ser feita, começou ontem, a estreia foi ontem, no Teatro Nacional de São João. E é uma peça do Teatro Praga sobre sobre o romance do Ivan Turgenev e Eve, Pais e Filhos, que é um romance espantoso, enfim, um clássico, com uma leitura feita pelo Pedro Penin, que é o novo. Também tem essa parte curiosa, que é o novo, já não é novo, já falamos disso quase há um ano, diretor do Teatro Nacional Dona Maria II, e que ainda faz essa, digamos, perninha como ator, que vai encenar então nestes 4 dias no Teatro Nacional de São João, e é uma peça que eu já vi cá em Lisboa, e é de facto uma leitura muito interessante, uma leitura contemporânea, pelo Praga, e provavelmente é a última neste período participação do Pedro Penin como ator numa peça, portanto até disso vale a pena, não só vale a pena ver a peça como vale sempre a pena ver o Pedro Penin e o resto do elenco, a Joana e Barrios e toda a parte, toda a companhia do Teatro Praga.
Uma ida ao teatro e Pedro Nunes Silva.
Uma ida à música. Uma ida à música é para aqui trazer um disco que é um ato de enorme coragem. O disco é de um português, o Fred Pinto Ferreira, mais conhecido como Fred, baterista, produtor, esteve envolvido sempre em vários projetos, Orelha Negra, a Banda do Mar, com o Malu Magalhães e com o Marcelo Camelo. E porquê um ato de coragem? Porque o Fred, aqui há uns meses, lançou um álbum que é uma revisitação da carreira e da música do Madlib, que é um dos mais importantes músicos e produtores no cruzamento entre o hip-hop e o jazz. Ele próprio, há muitos anos, revisitou o repertório da Blue Note, a imagem do que o Macaia McRaven fez mais recentemente. E pegou e tocou as músicas, com músicos, são 6 músicos, fizeram um disco muito interessante, chama-se Madlib Sessions, Volume 1, o que anuncia os Volume 2, mas eu esta quinta-feira vi o disco a ser tocado ao vivo e devo dizer que ao vivo é uma coisa extraordinária. Uma força e de novo essa coragem de trazer aquela música, que é uma música, aliás, é pouco ouvida entre nós, e portanto o que deixo aqui como recomendação é: ouçam estas Madlib Sessions Volume 1 do Fred, mas aproveitem qualquer oportunidade que surja para ouvirem estes 6 músicos ao vivo, músicos de jazz, 2 nas teclas, um vibrafonista incrível neste registro mais hip-hop, ainda o Fred na bateria e um baixista e ainda um outro músico nos sopros. Aproveitem para ver concertos do Fred, caso surjam novas datas, agora que se volta a ter música ao vivo. Eu deixo aqui uma das canções mais conhecidas do Madlib, aqui na versão do Fred, Road of the Lonely Ones.
E é para abrir o apetite, e é assim que fecha este Bloco Central, com Pedro Adão e Silva e Pedro Marcos Lopes, cuidado técnico de Paulo Jorge Guerreiro. O Bloco Central pode voltar a ser ouvido em podcast e também em tsf.pt. Fiquem bem.